Maravilhoso Deus e Pai, nós aqui estamos com a Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, a Bíblia aberta diante de nós. Queremos ouvir a Sua voz, queremos entender o que o Senhor quis nos dizer através do profeta João. Por esta razão pedimos a iluminação, assim como o Teu Santo Espírito esteve com João, esteja em nós também para que nós possamos entender os últimos capítulos da Tua Palavra. Por isso pedimos que o Senhor nos ajude, nos oriente, nos abençoe, nos ilumine, em nome de Jesus. Amém.
A voz da esperança.
Ok, nós já estamos aqui preparados então para estudarmos a introdução ao livro de Apocalipse. E aí, tá interessante a gente conversar sobre esse livro, porque ele mexe com a imaginação de muita gente, né? A emoção das pessoas. Muita gente tem muito medo de abrir o livro.
Sim, ainda essa semana, a minha esposa conversando com uma pessoa, ela disse assim: ah, eu gostaria de entender o livro de Apocalipse. A minha esposa falou: olha, existem métodos de estudo do livro de Apocalipse. Nós vamos aqui procurar ler um capítulo por dia, talvez partes de capítulos durante o dia, aqui no programa Hora de Orar. E nós temos também vários símbolos ali. Então, quando a gente começa a entender esses símbolos, logo, logo nós vamos perceber a linguagem apocalíptica. E aí vai ficar mais fácil a gente conseguir entender, né?
Muita gente também pensa que o livro Apocalipse é um livro de destruição. Só fala de destruição. Isso mesmo?
Não, de forma alguma. Um dos capítulos assim mais bonitos que eu acho da Bíblia, nós encontramos capítulo 21 e capítulo 22. São os dois últimos capítulos da Bíblia. E por incrível que pareça, quando nós vamos para Gênesis 1 e 2, que é antes do pecado, quando nós chegamos a Gênesis, quando nós chegamos em Apocalipse 21, verso 21 e 22, nós vamos chegar também para o Apocalipse antes do pecado. Apocalipse depois do pecado, da existência do pecado. Então, Gênesis 1 e 2 antes do pecado, Apocalipse 21 e 22 depois do pecado. É algo muito interessante. A Bíblia tem 1189 capítulos e só em 4 capítulos nós temos descrito alguma coisa antes do pecado e depois do pecado. Os outros capítulos são todos falando a respeito do nosso mundo e mergulhado no pecado.
Sempre que eu estou conversando com os meus alunos, que a gente tem um livro paradidático para poder estudar, eu sempre aconselho os meus meninos, o Alessandro, a estudarem primeiro o autor.
Sim.
A conhecerem primeiro o autor. Quem era o autor, onde ele viveu, o que ele fazia, porque o texto tem muito do autor, claro, não é?
Exatamente.
E aí? Então acho que fica a pergunta pro pessoal aí: quem foi que escreveu o livro de Apocalipse?
O verso 9 do primeiro capítulo responde, né? Ali diz: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então veja que João aqui, ele apresenta-se como sendo o autor do livro de Apocalipse. E portanto, que João é? A gente tem João o apóstolo e tem João Batista. Lembrando que João Batista foi morto, então só sobra o João, um dos 12 discípulos de Cristo. Aliás, era o caçulinha, viu, Rose? Rose Alê, ele devia ter aí por volta dos seus 17, 18 anos quando começou a seguir a Jesus.
Bem novinho.
E por isso ele era o último dos apóstolos ainda em vida. Todos os outros já haviam morrido. Pedro já havia morrido, enfim, Tiago, Mateus, todos aqueles discípulos que Jesus teve já haviam morrido. E João, ele estava vivo. Agora, olha que coisa interessante. Quando a gente vê a história do livro de Apocalipse, a gente lembra que João escreveu um evangelho, o evangelho de João. Ele escreveu e enviou 3 cartas. as epístolas de João. A palavra epístola quer dizer cartas, a primeira epístola, a segunda epístola e a terceira epístola de João, e o livro de Apocalipse. Então veja que coisa interessante, esse discípulo de Jesus, o apóstolo agora, né, missionário, ele escreveu o evangelho, ele escreveu as cartas, três cartas, e ele escreveu o livro de Apocalipse, portanto cinco livros da Bíblia. Uhum. Dos 27 que nós temos no Novo Testamento, nós temos cinco escritos por João e temos também 13 escritos por Paulo. Olha. Uhum. Que coisa interessante, né? Então só com esses dois, Paulo e João, nós já temos 18,
metade da vida, quase.
Ah, 18
quase.
Livros. E outra coisa interessante, quando foi escrito esse livro? Aqui ele usou a expressão: achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. Portanto, ele estava exilado ali numa ilha no meio do Mediterrâneo, do mar Mediterrâneo. Olha que coisa incrível. Quando nós vamos à história, nós descobrimos que houve um imperador que viveu e reinou de 81 a 96, que foi Domiciano, de 81 a 96. Então, ao que tudo indica, foi durante o período dele que João foi deportado para a ilha de Patmos. Agora, por que que ele foi deportado para a ilha de Patmos? A história registra que, segundo o testemunho de Tertuliano, que viveu entre 160 e 220 da nossa era, ele fala que em frente à porta latina, João, o último dos discípulos de Jesus, foi jogado pelo imperador Domiciliano dentro de um caldeirão de óleo fervente. Então você imagine. Imagina. Um senhor, e isso por volta do ano 95 da nossa era. Então nós já temos aqui, os dados vão se encontrando. Uhum. João foi jogado dentro de um caldeirão de azeite fervendo. Isso não está na Bíblia, está registrado em comentários, né, históricos, exatamente. Uhum. Tertuliano, que registrou isso, e ele fala que esse imperador Domiciliano jogou o idoso João dentro de um caldeirão de óleo fervendo. Uhum. Certo? Com o objetivo de silenciar o último dos apóstolos, o último dos discípulos de Jesus. A palavra discípulo quer dizer aluno, a palavra apóstolo quer dizer missionário, aquele que foi enviado. E o objetivo dele é impedir que esse homem continuasse testemunhando, porque você vai encontrar várias vezes ele dizendo assim: voltei-me para ver, ouvi o que estava atrás de mim, então abriu-se uma porta e eu vi. Portanto, ele era uma testemunha. Uhum. Ocular de tudo o que havia acontecido. Uhum. As pessoas não podiam questionar a existência de Jesus, porque ele dizia: eu estive com Jesus. Uhum. Eu me deitava ali, o ombro encostava. Uhum. Minha cabeça no peito de Jesus. Ele descreve que no Evangelho de João que ele tinha esse hábito. Ele era caçulinho, era o mais jovem, então ele tinha esse hábito de se encostar perto de Cristo para ouvir as palavras de Jesus. Já. Uhum. Imaginou que privilégio? Incrível. Ouvir o coração do seu Deus. Uhum. Do seu Criador pulsar.
Ele era muito sincero, ele foi chamado de discípulo amado.
Discípulo
também, não foi?
Discípulo amado, aquele que era o filho do trovão, né? Ele e o irmão Tiago eram chamados filhos de Zebedeu, né?
Então, ou seja, eles filhos passaram do por trovão. Uma transformação aí,
sem,
né?
Sem dúvida. Ô Ailton, agora, falando sobre Apocalipse ali, a gente sabe que as epístolas eram cartas, mas o Apocalipse, ele foi direcionado para que público?
Então, ele não morreu, ele foi jogado dentro de uma tina de azeite fervendo. As pessoas, imagina, esperavam aquele velhinho gritar e berrar. Uhum. Mas ele não morreu. O efeito do óleo sobre ele foi o mesmo efeito de uma pessoa que é lançada dentro de uma banheira de hidromassagem. Não fez nada com ele. Então o imperador ficou o quê? Morrendo de medo. Eu não posso mexer com. Uhum. Esse homem. Já que eu não posso matá-lo, já que eu não posso destruí-lo, eu vou afastá-lo. Então ele é deportado para a ilha de Patmos. E a Bíblia diz que ali, o verso 10, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi uma voz que estava por detrás de mim dizendo: o que vês, escreve em um livro e manda às sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, diz o verso 12, e vi um candelabro de sete pontas de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, que é Jesus. E aí ele descreve que ele viu Jesus, ele teve a visão no dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? A Bíblia responde: é o dia de sábado. Então veja que coisa interessante. Ele, João, teve uma visão no dia de sábado, enquanto estava preso por causa do Evangelho na ilha de Patmos. E o verso primeiro do livro de Apocalipse diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos servos as coisas que em breve devem acontecer, enviando por intermédio do seu anjo, que notificou ao seu servo João. Então você tem uma sequência de informações que nos permitem dizer o seguinte: o livro de Apocalipse quer dizer revelação. Então não é algo que não é para se saber, é algo que é para saber. É revelação de quem? De Jesus. Para dar a quem? Dar à igreja. Olha que coisa interessante. Então, são palavras de Jesus que ele recebeu de Deus, que ele entregou ao anjo, que o anjo entregou a João, e João entregou a nós. Então, esse livro que nós vamos estudar, começamos a estudar hoje, ele veio das mãos de Deus para Jesus, de Jesus foi para um anjo, e do anjo ele deu para João. E João escreveu, mas João recebeu informações do anjo e recebeu também informações do próprio Cristo, porque aqui ele disse que ele, no primeiro verso, que ele viu o Filho do Homem, e ele descreve que a sua cabeça era com cabelos muito claros, como se fosse brancos como a alva lã, os olhos como chamas de fogo, os pés e as mãos como latão polido, certo? E ele descreve então que ele viu Jesus ali passeando por entre as igrejas, representantes dos sete momentos da igreja, sete períodos, desde a igreja apostólica, que foi a igreja de João, até a igreja de Laodiceia, que é a última igreja do povo de Deus. Nós vamos aprender isso estudando o livro de Apocalipse. É algo bem interessante. O verso 3 diz: bem-aventurado, ou seja, feliz é aquele que lê, é aquele que ouve as palavras da profecia e guardam as coisas que nela escritas estão, pois o tempo está próximo. Então, o segredo da felicidade é você ler o livro de Apocalipse, ouvir o livro de Apocalipse e pôr em prática aquilo que está escrito no livro do Apocalipse.
Muita gente pergunta assim: mas exatamente o que nós vamos encontrar nesse livro? Cada livro traz, está dentro de um gênero. Que gênero é esse? A gente vai estudar poesia, a gente vai estudar aventura, o que a gente vai estudar aí?
Nós vamos estudar um livro profético. Agora, por que que este livro é usado a linguagem profética de símbolos? Nós vamos começar a estudar isso a partir de amanhã. Nós estamos envolvidos num grande conflito entre o mal e o bem. O mal ataca de todas as formas. O bem dá a impressão que, em primeiro momento, ele só se defende. Então, o livro do Apocalipse vai demonstrar o desenrolar dos fatos. Igual eu disse a vocês, a partir do capítulo 21, nós temos um mundo sem pecado. A partir do capítulo 20, nós temos a eliminação do pecado. E a partir do 21, já é um mundo sem pecado. Nós lemos lá o verso 4, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, já não haverá mais morte, pranto ou dor, pois essas coisas ficarão no passado, certo? Então, Após o milênio, o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, pranto ou dor. O Senhor vai transferir o seu trono do céu dos céus para a terra. A Nova Jerusalém, capital do universo, vai descer aqui. Tudo isso a gente tem no livro de Apocalipse. Então nós temos no livro de Apocalipse, o final termina assim: e viveram felizes para sempre. Uhum. Então revela tudo o que está acontecendo nos nossos dias, tudo o que aconteceu dos dias de Cristo até os nossos dias. Uhum. A perseguição à igreja, como a Bíblia foi perseguida, como o povo de Deus foi perseguido, mas e apontam também profeticamente para alguns eventos que estão prestes a acontecer, uhum, nos nossos dias. Vai falar ali também a respeito de muita simbologia. Por que simbologia? Esse livro, ele teve que ficar fechado durante um período. Uhum. Durante um período, não havia a interpretação para algumas coisas. Por quê? Porque as coisas tinham que ir acontecendo. Então, olha que coisa interessante. O livro de Apocalipse é assim: os fatos acontecem e depois que acontecem, a gente vai estudar a profecia e a gente descobre que aquilo já estava profetizado. Então, é uma interpretação histórica. Uhum. A história confirma o que a Bíblia fala. Uhum. É algo muito interessante. Então, por essa razão, Rose e querido ouvinte, nós vamos poder entender muitas coisas que estão, uhum, para acontecer e coisas que aconteceram, uhhum, lá no passado.
Wailton, você falou de um pequeno dicionário que a gente tem, uhum, todos os significados. Exatamente. Da onde você tirou esse dicionário?
Esse dicionário tem também no livro de Apocalipse, na revista de Apocalipse do pastor Ailton Oliveira.
Uhum.
Ok? E nós temos ali essa simbologia. É muito bacana isso, para ajudá-lo a entender. E eu perguntei aqui na nossa loja, e me parece que esse material está em falta, a revista.
Uhum.
Mas, porque muita gente pegou e acabou. Mas o dicionário com o simbologismo, né, os, uhum, símbolos em como se fosse um dicionário, uhum, em ordem alfabética, eu tenho esse material em Word e eu posso enviar para, uhum, você. Desde que você peça orar@novotempo.com, quero receber o dicionário profético em ordem alfabética. Só falar, o dicionário de Apocalipse. Aí eu vou estar enviando para você. Você, uhum, imprime aí na sua casa e você vai ver, por exemplo, quando aparece a palavra abismo. Aí você, o que que isso significa? Anjo, o que que isso significa? Besta, chifres, uhum, né? O que que o número 7 quer dizer, né? Nós vamos ver muito o número 7 aqui, o cordeiro com 7 olhos, os 7 espíritos de Deus, 7 selos, 7 igrejas.
Uhum.
Nós vamos entender tudo o que isso representa.
Pelo que você está falando, Ailton, a gente vai constatar muitos eventos históricos também. A gente vai precisar,
exatamente,
recorrer ao passado ali, não é? Depois dessa época até o dia de hoje, esse recorte,
sim,
no tempo.
Porque nós vamos traçar vários paralelos. Por exemplo, começa com o verso 11 do livro de Apocalipse. Ele fala: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. E começa com Éfeso. Éfeso foi a igreja que João frequentou.
Uhum.
Foi a igreja apostólica. Tá? E depois nós vemos Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Laodiceia é a igreja que nós estamos vivendo, é o período que nós estamos vivendo. É o último período.
É a última, então.
Exatamente, é o último período. Nós vamos ver que cada igreja tinha uma característica. Isso a gente já vai ver nos primeiros capítulos. E essas características nós encontramos no mundo cristão.
Uhum.
Certo? Então, por exemplo, quando a gente falar de Babilônia, a gente vai entender por que que Babilônia quer dizer confusão. Uma confusão religiosa.
Quer dizer, então, aquele contexto em que João e a igreja se encontravam também foram usados como símbolos para nós hoje.
Exatamente. Agora, por que símbolos? Igual eu estava dizendo, nós estamos num grande conflito. E quando há um conflito ali entre duas nações, elas trabalham de tal maneira que a outra não saiba o que a outra está fazendo. Então, uhum, elas usam muitos códigos. E Então, o livro de Apocalipse tem um código. Por isso que é importante você entender a simbologia. O que mulher quer dizer profeticamente falando, certo? O que vinho quer dizer profeticamente falando, o que azeite quer dizer profeticamente
águas
falando.
Águas também, né? Nós vamos encontrar águas ali.
E toda essa simbologia do livro profético você vai encontrar dentro do livro do Apocalipse. E olha que coisa interessante, o próprio livro de Apocalipse tem interpretação para ele em algumas questões. Por outra vez, a chave para decifrar alguns mistérios é a própria Bíblia. Então nós vamos ver outros textos que trazem luz a respeito. Por exemplo, quando
inclusive
fala ali
texto do Velho Testamento,
sim,
também, não
ali
é?
Quando fala, por exemplo, de uma espada afiada de dois gumes, ou seja, que espada é essa? Nós vamos descobrir que é a Bíblia. Afiada de que maneira? De dois lados, porque nós temos o Novo e o Velho Testamento. Então, uma espada que é afiada dos dois lados, ela quando entra, ela perfura e corta com muito mais profundidade. Ela vai até o profundo mesmo, o mais fundo. Ela não é uma faca, é uma espada, portanto, afiada dos dois lados. Então, é uma espada que vai até a medula, conforme a própria Bíblia diz. Então, a Bíblia é assim, ok? Então, nós vamos começar a perceber, por exemplo, quando diz, eu sou o Alfa e o Ômega, o verso 8, diz o Senhor Deus. Ou seja, eu sou o princípio e o fim. O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. E o ômega é a última letra do alfabeto grego. É como se fosse de A a Z. Alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, quem é o princípio e o fim? Jesus Cristo. Ele é o princípio no sentido, porque no princípio criou Deus. Ele é o Criador. No princípio era o Verbo. Ele é o Verbo, né? Então, ele é o começo e o fim. Todas as coisas que dizem respeito à salvação têm a ver com Jesus.
5:30, Alessandro, qual é o assunto de hoje? Porque já terminamos o nosso estudo.
A gente vai falar sobre inclusão no esporte, Rose.
Opa, um bom assunto. A gente volta com ele depois do intervalo. Mantenha a sintonia, minha gente.